Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
O Ministério da Educação é um cliente habitual do Contracorrente e parece que hoje José Manuel Fernandes vem com uma pergunta entalada para fazer. Não é assim, José Manuel? Bom dia.
Bom dia. Olha, é mesmo, e é mesmo porque eu gostava de saber se não haverá ninguém com uma gotinha, uma pontinha de bom senso no Ministério da Educação. Ninguém capaz de perceber que há uma altura, que há um momento em que é melhor não insistir numa batalha que é já completamente imoral. E eu estou neste momento, estou a falar daquele braço de ferro que continua entre o Ministério e a família de Famalicão, que se opõe a que os filhos frequentem as aulas de cidadania e desenvolvimento. Como sabes, trata-se de duas crianças que até são excelentes alunos, aliás, dos melhores da escola pública que frequentam, mas que este ano arriscavam-se a ter que recuar 2 anos letivos, quer dizer, não eram 2 anos letivos, só porque os pais não os tinham deixado de frequentar aquela disciplina, a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Portanto, isto só não aconteceu porque os pais interpuseram uma providência cautelar, essa providência cautelar foi aceita, portanto, foi aceita no sentido em que foi aceita para, enfim, a sua entrada no tribunal e, portanto, suspendeu a eficácia dos despachos. Ora, a novidade é que o Tribunal Administrativo Fiscal de Braga decidiu agora, soube-se agora, que esses despachos estão mesmo suspensos, e, portanto, considerou que o interesse dos alunos devia prevalecer sobre saber se tinham ou não excedido as faltas nessa disciplina central importantíssima, e, portanto, isso era mais importante, e, portanto, eles deviam continuar a frequentar normalmente as aulas. Eu diria que é uma decisão de elementar bom senso, não é?
E então o problema ficou resolvido?
Ora, infelizmente não. Infelizmente não, porque se o Tribunal de Braga mostrou de facto bom senso, o Ministério da Educação não parece ter esse mínimo de bom senso, e em vez de acatar a decisão, portanto, dizendo, bem, pronto, ok, há uma decisão do Tribunal, vamos, segue em frente, o Ministério decidiu recorrer. Logo para o Supremo Tribunal Administrativo, não faz a coisa por menos. Portanto, ninguém sabe agora o que é que pode acontecer, mas repara, se por hipótese houver uma reversão da decisão da instância de Braga, então os dois alunos, em vez de recuarem 2 anos, podem recuar 3 anos, porque, entretanto, a justiça, como sabemos, em Portugal é rapidíssima, e, entretanto, já vamos estar, muito provavelmente, no final deste ano letivo, já passou mais um ano, eles já estudaram mais um ano, e quando voltarem, voltam para 3 anos para trás. É evidente que tudo isto não acontece por acaso, acontece porque o Ministério, e em concreto o Secretário de Estado da Educação, João Costa, em particular, não querem permitir que de forma alguma que surjam exceções, não querem permitir de forma alguma que a rebeldia dos pais de Braga sirva de exemplo a outros pais. Ora bem, o que eles no fundo não querem abdicar é de impor uma disciplina de que não há a menor dúvida que é uma disciplina polémica e também, na minha perspectiva, não há a menor dúvida que muitas vezes viola a liberdade de consciência e a liberdade de ensinar e de aprender.
José Manuel, mas tu não achas que se deve educar para a cidadania?
Eu já falei disso aqui uma vez e não vou repetir argumentos. O problema desta disciplina o problema não é querer educar para a cidadania nas escolas. O problema é a forma como isso se faz e o que é facto é que esta disciplina assumiu contornos ideológicos, designadamente na forma como ela aborda a questão da ideologia de género. Não é uma invenção minha, basta ler as orientações programáticas que estão no conteúdo da disciplina e verificar que nela apenas se dá acolhimento a certas correntes das ciências sociais. Acontece que há outras correntes das ciências sociais, acontece também que as ciências sociais não são ciências exatas, não podemos tratá-las como tratamos a matemática ou a física, que, enfim, 2 mais 2 não tem discussão, não é? que são factos adquiridos. Acontece que nas linhas programáticas desta cadeira, sobre, por exemplo, o que é sexo e o que é género, estão lá ditas coisas que não são factos estabelecidos cientificamente, nada disso. É uma tese, que é uma corrente das ciências sociais, se quiseres, é ideologia, e sendo ideologia, a nossa questão proíbe que se ensine ideologia nas escolas.
Mas como é que pode ser tão taxativo quando dizes que se ensina ideologia nas escolas? Isso acontece?
Bem, mais uma vez, diria, teríamos de estar aqui um pouco a discutir, entrar em detalhes sobre o que é que está dito, até porque a língua de pau da forma como vem no programa é complicada, mas às vezes estas coisas do que são, ou que não são ideologia, a realidade mostra mais depressa do que é o que não é e sem disfarce. E nesta semana, por exemplo, eu tropecei num tweet de alguém que vive no meu concelho, que é o concelho de Sintra, e que informava que a irmã mais nova tinha acabado de ter uma aula precisamente de cidadania e desenvolvimento e precisamente sobre igualdade de género. Qual era o material didático que era utilizado para ilustrar o que era a igualdade de género? Um vídeo da Marisa Matias. Exatamente, um vídeo da Marisa Matias a explicar o que era a igualdade de género. Ora bem, as escolas têm autonomia nessa disciplina e, portanto, isto pode perfeitamente acontecer. Só quem não tem autonomia para dizer não, alto lá, eu não quero que isto aconteça, eu não quero a mim e os meus filhos a ser ensinados com vídeos da Marisa Matias, são as famílias. Os pais não podem dizer, eu não quero isto, não quero que isto aconteça. As famílias, sobretudo as famílias que não podem escolher a escola dos seus filhos, as famílias que são obrigadas a colocar os filhos na escola que lhes sai em função do lugar onde moram, do chamado número da morada onde que elas têm, chamado número de polícia, não é? Que às vezes a escola vai para um lado ou vai para o outro e que são obrigados a colocar os filhos nessa escola pública, essas famílias não têm o direito a dizer não. E essa foi a guerra da família de Famalicão.
E aqueles pais acabaram por colocar os filhos em grande risco.
Sim, eu não vou discutir se eles fizeram bem ou fizeram mal ao colocar os filhos no risco em que colocaram, risco de fazendo-os poder perder o ano. Agora, eu sei que, e eu também não sei até quando é que eles tinham consciência daquilo que é indiscutivelmente uma rigidez stalinista de 5 de outubro. Eu devo dizer que tu já me conheces um bocado, eu tenho uma postura um bocado libertária e, portanto, estou sempre do lado de quem desafia uma autoridade que eu acho que é injusta e abusadora, como é o caso. Estou do lado de quem defende o direito, no mínimo, a uma certa desobediência cívica, sobretudo se há injustiça, e neste caso não posso deixar de estar do lado da causa, talvez não dos métodos, mas da causa daquela família de Famalicão. Agora, tal como não posso estar mais contra aquilo que, conhecendo o processo, é claramente uma perfídia burocrática do Ministério, em todo este caso, do princípio ao fim, e que, vou sublinhá-lo, passou também por cima de uma coisa que o Ministério diz que preza muito, que é a autonomia das escolas, mas que no fim do dia ele espezinhou para dizer, não senhora, a escola não tem autonomia, o conselho de turma não tem autonomia, essas famílias, essas miúdas são para chumbar. Foi assim que aconteceu e que passou por um despacho do ministro, que depois quer lavar a mão dos assuntos, mas não pode lavar a mão dos assuntos. E que nesta primeira fase tinha considerado, porque o conselho da escola, o conselho de turma, numa primeira fase, é como não esquecer, tinha considerado que as crianças podiam passar de ano sem, mesmo com as faltas todas naquela disciplina. É incrível como uma disciplina tão, digamos, marginal, pode fazer chumbar, como uma pessoa pode passar chumbada, matemática, portuguesa, tudo. Sobretudo, eu acho que se não houver quem resista e quem denuncie, vamos todos os dias assistir a novas indignidades.
José Manuel, estás muito pessimista.
Olha, eu, como tu sabes, eu não sou muito otimista, muitas vezes até, enfim, sobretudo não sou um otimista irritante, mas hoje não podia estar mais pessimista. Eu acho que nesta loucura de coisas politicamente corretas e, enfim, num certo caminho que estamos a seguir, já não escapa mesmo nada. Hoje, por exemplo, numa universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, vai haver um colóquio pela TU para discutir os Maias, o grande romance de Alessia de Queiroz, sob que perspectiva? Sob a perspectiva de ser um romance racista. Quer dizer, não é para pôr na palestra, ainda aparece um ponto de interrogação, mas na introdução não há dúvidas. É um romance racista. Já se chegou a este ponto de loucura com um romance de alguém, com Bessa de Queiroz, sobre os quais não há nenhuma dúvida que não era racista, porque há muitos textos dele a preocupar-se com a situação, por exemplo, quando estava em Cuba, em que viviam os chineses que eram tratados abaixo de cão, em cartas que ele escreveu ao Ramalho Ortigão, por exemplo. Ora, não surpreende nada, porque no outro dia também um professor do Massachusetts veio para as redes sociais gabar-se que tinha conseguido eliminar do currículo dos seus alunos o estudo, vê lá tu, desse romance, dessa obra máxima da cultura ocidental, que é a Odisseia de Homero. Ele achava que tinha visto-se livre dele porque era uma obra reacionária, a Odisseia de Homero. Esta gente está literalmente toda doida. E porquê? Porque querem endoutrinar e começar já a endoutrinar as nossas crianças. Ora bem, o Ministério da Educação pode não saber distribuir computadores, mas nestas coisas de propaganda, eu digo, ele nunca se distrai e nós é que não podemos também distrair-nos.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.